Steam dá início à cobrança em reais no Brasil. Ministério da Justiça apresenta as classificações internacionais utilizadas para autoclassificação de jogos. E o nosso rápido review de Forza Horizon. Eu sou o Fábio Porto e tenho hoje na sala multiplayer os amigos Dart Range, DW, Al Rogério, Xandão e Zero Cool. O Jogando Papo está carregando. Olá, amigos! Mais uma edição do Jogando Papo entrando no ar, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E aí, minha gente, tudo bem com vocês?
Tem que ter um...
Tudo bom.
Oi!
Sim, quanta estamos felicidade. Bem.
Ei, quanta felicidade, né? E aí, gente, como é que andam as coisas? Tem jogado muito? Ou o trabalho...
Bem animados, inclusive.
Olha, eu pelo menos pra minha média, eu tô jogando demais, cara. Tô jogando muito mesmo. Forza Horizon aqui não tem como não jogar muito, né? Eu tenho agora que me controlar pra não continuar jogando Forza fora dos horários permitidos, digamos assim. E também tô jogando Star Wars, a saga completa com meu filho, com Vinícius, que tem 4 anos. Ele adora Lego. Todos os jogos de Lego ele adora muito e joga bonitinho. Então a gente se diverte muito jogando isso. E tá bem, bem divertido, muito legal.
O Rogério, eu sei que ele, infelizmente, tá no vício do Halo 4, né?
Pois é, Portinho. O jogo coincidiu exatamente com minhas férias, cara.
Pô, que sorte, hein? Nossa, muita sorte.
E assim, ó, o primeiro Halo, assim, que eu pego pra jogar bastante, porque o 3 e os outros lá, não tive tanto interesse quanto nesse, não. Muito bom o jogo.
Ah, sim. Não. É, eu também já pude jogar um pouquinho e verifiquei como é que o jogo é bom. O Xandão tá na mesma praia, né?
Sim, tanto no Forza Horizon quanto no Halo 4. É um e é outro o tempo inteiro, assim.
Qual que você joga na plasma, qual que você joga na LCD e qual que é o olho direito e esquerdo pra cada um?
Nossa senhora, é multitarefa, né?
Que é isso, cara? Tá louco.
Dart, também tá na mesma situação? Forza Horizon e Halo 4?
Exatamente. As minhas férias coincidiram justamente com o lançamento do Forza Horizon, então joguei mais o Forza Horizon que o Halo, mas o Halo também, esse fim de semana foi... teve bastante tempo no Halo.
É, percebi. Zero Cool, você tá conseguindo jogar alguma coisa ou só trabalhando no material do Pixel DJ?
Tô conseguindo jogar, sim. Tô conseguindo jogar. Joguei o Forza, não. Nem peguei o Forza, na verdade, ainda. Eu tô jogando Halo 4, porque eu fui obrigado a jogar Halo 4 pra fazer um review da telha dele, aí acabei pegando o jogo e pegando o gosto, e na minha opinião é o jogo do ano. O resto é tudo uma porcaria.
A gente mata o Zero Cool agora ou mais tarde?
Não, é o jogo. Eu acho que isso aí ele fez um harakiri aí agora, né? É só a questão de limpar a espada aí, ó, no bom sentido, é claro.
Só avisando que a Microsoft não patrocina esse podcast, hein, gente?
Isso é bom deixar bem claro, viu?
Esse review ele não é patrocinado pela Microsoft também.
Na verdade, não tem review de nenhum jogo exclusivo do PlayStation 3 pela absoluta falta de matéria-prima, né? Que exclusivo do PlayStation 3, grande exclusivo do PlayStation 3 está sendo lançado nesse final de ano.
Esse ano foi ruim mesmo.
Não tem.
Todos os bons estão pro ano que vem, né? Por enquanto, né, sinal de área para 2014, 2015.
O que é muito comum com a nossa amiga Sony, né? Anuncia o jogo e vai adiando indefinidamente.
O
Last Guard, que vai ser o last game on Earth, né? Tipo assim, último jogo na Terra.
Infelizmente, isso é muito comum.
Ainda mais se tratando de Sony, né? Acontece. Pois bem, gente, então vamos começar oficialmente com o programa de hoje, falando do primeiro assunto, que é a chegada do Steam oficialmente ao Brasil, né? Finalmente, o cliente Steam está completamente em português e desde a terça-feira, dia 6 de outubro, os preços estão localizados em reais, coisa boa, né? Para aquele que já tava sem dinheiro, agora em reais e com alguns preços bem mais baixos que o equivalente em dólares, acho que vai ter gente cometendo suicídio, porque depois de ver a conta do cartão de crédito, vai desesperar, né?
Isso é uma coisa, 6 de novembro, né? Não 6 de outubro.
Me desculpa.
Eu fiquei muito feliz.
Fala você, porque eu realmente tô meio aéreo nessa situação. É tanto trabalho na cabeça.
Porque eu tô misturando
novembro com setembro. setembro. Então, vai lá.
A primeira das coisas que usa o Mac, eles estão começando a portar muito jogo, né, Steam para OpenGL, e aí logo logo vai ter começar a ter uma enxurrada de jogo aqui sendo liberado para Mac.
E também para Linux, viu?
É, também para Linux. Isso aqui é que Linux... É, Linux. enfim. Pô, cara, uma das pessoas que estão trabalhando, não posso falar o nome dela, porque ainda tá ainda meio que em sigilo. Uma das pessoas que estão cuidando da conta da Valve aqui no Brasil, justamente nessa operação aí, é um amigo meu de muitos anos, cara. E eu tô bem animado aí, a Steam tá vindo pro Brasil certinho, vendendo em real. Quero ver agora se a Xbox Live começa a dar uma melhoradinha nos preços assim, de leve, né? Pra tentar brigar aí um pouquinho, né?
Exatamente, é necessário que haja concorrência, né? Pra que os preços comecem a cair um pouco. Se bem que, se formos verificar o que aconteceu nessa fase inicial, os brasileiros estão saindo até com um pouco de vantagem. Porque na conversão direta dólar para real, vários jogos estão sendo vendidos com preço abaixo do valor praticado nos Estados Unidos.
Exatamente. O que é muito bom. E outra coisa interessante, né? Eles, quando fizeram essa mudança, foi justamente por conta da competição local, já com os vendedores de jogos online que estavam estabelecidos aqui e estavam pegando uma participação legal de mercado. Então eles tiveram agora que se movimentar.
A própria nuvem, né?
Exatamente.
E agora aqueles sites de keys lá, iKeys, não sei das quantas lá, vão ser todos eles destruídos aí, porque eles vendiam, porque às vezes a pessoa não tinha cartão de crédito, não tinha uma opção para comprar os jogos da Steam, e aí esse cara oferecia o quê? Ele oferecia o crédito ou o jogo na Steam e a pessoa poderia pagar em boleto, poderia pagar em cartão de débito. E hoje, agora a Steam é PagSeguro, boleto. Acho que a gente tá indo num grau de evolução. Inclusive que a Live já devia tá praticando, né? Porque ficou só na promessa lá no começo que a gente ia ter várias outras formas de pagamento. Hoje, se eu não me engano, eu não vejo nenhuma outra diferente de cartão de crédito e só internacional que funciona na Live, né?
Exatamente. Na Live Brasil só estão aceitando até hoje cartões de crédito internacionais e aqui no Brasil nós já temos até mesmo pagamento através de boleto gerado no serviço Boa Compra do UOL, né? Para fazer os pagamentos no Steam.
Sim, exatamente.
Se bem que a Xbox Live ela tem a opção do cartão pré-pago, né? Para quem não tem cartão de crédito pode...
Mas é mais caro, né?
Assim, muito mais caro. Agora não tá tão mais caro como era no início da Live Brasil, né? Agora tá, é uma pouquinha diferença. É um ajuzinho, sei lá, de 5%, uma coisa assim.
Mas já são 5%, né,
cara? É mais caro. Realmente. De qualquer forma. E mesmo tem o pagamento aqui, a Live Brasil, o pagamento é ainda considerado como compra internacional no seu cartão.
E, aliás, a PSN Brasil até agora
não... Você paga no fechamento do dólar, que é bem altinho, viu? E tem ainda o recolhimento do IOF.
Ainda tem essa, né, Xandão? É uma... Mas sabe que... Internacional.
Mas sabe que no meu cartão não vem...
de IOF que é 6% ainda, né, que incide.
Mas sabe que no meu cartão não vem, no meu cartão vem completamente em reais, e naquele preço que aparece na Live mesmo.
É sério? O meu vem sempre só com compra internacional?
Não, aparece como compra internacional, mas aparece em real e naquele preço.
Bom, então, quando eu comprei, IOF. Tudo certinho, tudo igual o Xandão aí testemunhou também. Como se eu estivesse fazendo uma compra num site internacional.
Mas somando o IOF com o valor, dá mais do que aquele valor que aparece na Live?
Dá um pouco mais, sim.
Nesse caso, vai ficar empatado praticamente, então, o preço do cartão pré-pago e do cartão de crédito.
Sim, fica bem pouquinho abaixo. O cartão pré-pago ainda é mais caro.
Agora, mais uma coisa que a Sony está em falta aqui para os brasileiros, né? Até hoje não tem opção de cartão pré-pago na PlayStation Network brasileira, né? Só cartão de crédito mesmo.
Que beleza.
E internacional, que nem a Live, né?
E como estão as opções de jogos na PSN Brasil? Eu nunca fiz conta no Brasil, só tem
Tá boa.
É mais ou menos como a Live Brasil. Acho que tem menos porque tem menos tempo, né? A PSN aqui.
Não, mas os jogos novos, aí é uma coisa. Os jogos bem novos mesmo, eles saem praticamente aí de forma simultânea, né? Lá fora e na PSN também.
O Journey, né? Por exemplo.
Journey foi um exemplo. Ele saiu localizado, ou seja, legenda em português e saiu praticamente na época do lançamento lá fora.
A pergunta que fica, a PSN Plus está disponível no Brasil?
Não.
Não, né?
Não.
É, isso realmente faz falta, porque os americanos com a PSN Plus realmente têm muitas vantagens em questão de bônus, jogos a menor preço, jogos gratuitos, isso é uma coisa que faz falta. E inclusive...
Então, né?
É, diga.
Então, né? Eu acho que a Sony deu uma... ela começou bem, né? Ela falou que ia sair a PSN, anunciou, aí depois ela pegou e deu uma largada de pão, sabe? Tipo, falou que ia lançar jogos aqui no Brasil, alguns jogos da Sony realmente saem, eles vêm aqui do Brasil, né? São lançados aqui oficialmente, são fabricados, impressos aqui no Brasil, mas a um preço nem um pouco bom, né? Uhum. E parece que eles deram uma largada de mão. Parece que agora eu vi falando, eu não sei se é oficial, mas é que eles vão fabricar o PlayStation 3 aqui no Brasil, né?
É, isso foi a declaração deles, oficial.
Não, já é oficial mesmo.
É, então, vamos ver.
Se você espera que haja uma redução do preço do console, pode esquecendo. A Sony não faz isso com seus produtos, ela não reduz o preço.
É, a gente tem que ver prêmio, o que a concorrência também vai provocar em cima dela.
A Sony tem uma política de preço bem parecida com a Apple aqui no Brasil, né? Acham que seus produtos são premium e não baixam preço.
É, nisso aí ela tá equivocada, cara, porque ela tá só perdendo mercado, o Xbox tá só ganhando momento. Esse Natal vai ser com certeza o Natal do Xbox, vai vender muito Xbox.
Queda de preço, né? Cara, não tem jeito, né? Vai vender mesmo.
Ah, e outra coisa, né, cara? Você tem aí, por exemplo, você compra igual eu comprei na live, o Lego Star Wars, a saga completa, por R$40. Ou você tem um jogo excelente igual o Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, por R$30. É brincadeira, velho. É... competição acirrada, preço de Steam, esse troço, velho.
É, preço Sim, sem promoção, né? Porque quando o Steam tem uma grande promoção, é um Deus nos acuda.
Sim, as promoções do Steam são, cara, é imbatível, né, meu? E os caras abaixam, sei lá, um bundle de jogos aí e fica realmente muito, muito legal pra comprar. Tanto que gente que compra jogo que até não gosta pra aproveitar a promoção.
Isso, o Steam gerou algumas situações terríveis de gente que tá comprando jogo que não precisa, jogo que não gosta, só porque os preços estão muito baixos.
Ou então um jogo que não roda no seu PC, né?
Exato.
Pra não... um dia rodar num futuro PC.
É. Já compra pensando no upgrade que vai fazer no final do ano com o 13º salário.
Ah, cara, mas, pô, legal. A tentação é grande, não?
Olha só.
Tem um amigo nosso aqui que tá no podcast que acho que tá nessa fase aí.
Olha só, pensa bem. Numa das loucuras do meio da semana que o Steam fez nesse período inicial, teve GTA 4 mais os episódios de Liberty City por R$11,24.
Vale muito a pena, viu? Vale muito a pena.
Gente, se você parar para imaginar que GTA 4 foi lançado, não foi lançado oficialmente no Brasil. Quem trouxe e pagou na época de lançamento os seus R$170.
Eu paguei isso aí.
Mais os dois episódios em DLC. Comprar...
Que cada um era $20, né?
E cada um era $20, R$40, ou seja, mais R$80 pelos dois episódios. Ou seja, o jogo passava de R$200 se você quisesse ter todo o conteúdo. Aí me chega o Steam no Brasil oferecendo o conteúdo de R$200 transformado em R$11,24.
E aliás, os dois DLCs do GTA 4 são praticamente dois jogos a mais, né? Porque...
Verdade.
São maiores do que muito jogo que tem aí, né?
Sim, o preço dele só foi menor justamente porque o investimento na criação da cidade já tinha sido amortizado com a venda de GTA 4. A única coisa que eles precisaram fazer foi criar uma história nova, mudar os personagens e mudar meia dúzia de texturas. Não foi um trabalho tão grande desenvolver essas duas histórias.
É, e puderam se concentrar muito nos roteiros, que são fantásticos os roteiros desses DLCs, né? São muito divertidos, muito legais, cara.
Exato.
Praticamente outros jogos, né, cara?
São.
Tem muita continuação de jogo que não tem a profundidade dos DLCs do GTA.
É, e que GTA V vem aí. Mas isso é só pro ano que vem, né?
É, já tô contando os dedos, já começou.
É, eu também.
Então se prepara, porque hoje é segunda, então hoje é dia 12. Quarta-feira, dia 14, quarta-feira, sai o segundo trailer de GTA V, né?
É. Nossa, minha vontade que eu tô de ver esse troço aí. Vai ser bom.
Cara, e o lançamento é entre março e junho do ano que vem, né?
E vou comprar
Eu chuto que vai ser na mesma época que saiu o GTA 4, que foi em abril, né? final de abril.
É, deve ser mais ou menos isso.
Ah, que era a edição limitada, cara. Igual eu tenho a edição limitada do GTA 4 aqui. Putz, eu sou fanzaço da série. Uhum. Aguardo ansioso aí ver o que, que vai ter na limitada.
É isso aí, vamos dar continuidade então? O nosso próximo tema é o seguinte: classificações indicativas internacionais consideradas válidas para fins de pré-requisito de autoclassificação de jogos eletrônicos. Conseguiram entender isso tudo? Então vamos facilitar, porque eu já sabia que vocês não entendem
bem. Ouçam Jogando Papo 3 e 4.
Ou isso. Não, mas só para facilitar, dar uma acelerada, o Ministério da Justiça precisa classificar todos os jogos eletrônicos e aplicativos vendidos no Brasil. Só que esse é um processo demorado, tedioso, que pode levar muito tempo para ser realizado. Então, para facilitar, o próprio Ministério da Justiça decidiu utilizar um sistema de autoclassificação para que as produtoras de jogos possam comparar a classificação do seu jogo em outros países com uma pré-classificação nacional que já existe, para que esse jogo possa ser disponibilizado o mais rápido possível, sem a necessidade de passar pelo processo de classificação indicativa nacional. Falei certo isso?
Sim.
Maravilha. Então, o que que acontece? Até hoje não se sabia quais eram as classificações internacionais que poderiam ser utilizadas para essa autoclassificação por parte das produtoras. Finalmente, no dia 5 de novembro, chegou a informação. Os sistemas ESRB norte-americano e o PEG europeu foram ditos como os sistemas de classificação internacional que podem ser utilizados pelas produtoras para autoclassificar os títulos no Brasil. E isso a gente já praticamente sabia, né, gente?
A única coisa que eles, na própria notícia ali do site do Ministério da Justiça, eles falam que não há equivalência das faixas etárias nesses sistemas com o brasileiro. Então as produtoras têm que avaliar e adequar a faixa etária brasileira. Tem que ver as inadequações que os outros sistemas encontram, né? Que tem e compararem com o manual de classificação indicativa brasileiro para fazer a autoclassificação na faixa etária correspondente, que seria aqui no Brasil, levando em consideração as inadequações apontadas por esses sistemas, né?
Certo.
Que na verdade o sistema de classificação indicativa, eles trabalham com inadequações, né? Eles,
exatamente.
Pelo nível de inadequação para tal idade é que eles vão em vários pré-requisitos, tem questão de violência, sexo, drogas, daí tem várias graduações aí, uhum, para definirem qual é a faixa etária apropriada. E eles têm que adaptar isso, as produtoras têm que adaptar, e elas não vão precisar submeter ao Ministério da Justiça isso. Elas fazem a sua autoclassificação, publicam o jogo, e se o Ministério da Justiça, por acaso, resolver fiscalizar e viu que colocaram alguma coisa errada, eles podem reclassificar, né?
Alguém mais gostaria de tecer algum comentário a respeito?
A gente está acompanhando essa saga aí desde o princípio, né? O Dart está sempre muito atento a tudo que está acontecendo em relação a isso. E é uma coisa boa porque nós tiramos agora aquela famosa desculpa que era utilizada, né, pelas produtoras e pelas publishers, de que não valia a pena você colocar o jogo para ser submetido à nossa classificação, e por isso não estaria disponível, por exemplo, na Live ou em outro lugar qualquer. Então agora o Ministério da Justiça fez o dever de casa, é um trabalho fantástico, diga-se de passagem, um trabalho que merece muito respeito e é louvável pela velocidade com que executaram tudo. Você vê que tem gente empenhada, trabalhando muito lá para que isso possa acontecer. Uhum. Isso é muito importante para a nossa indústria, para o nosso mercado, ter essa agilidade toda. Isso é só o princípio, porque em breve vai ficar mais ágil ainda, né? Então, uma salva de palmas aí para esse pessoal do Ministério da Justiça, porque eles estão realmente valorizando o conteúdo, valorizando o entretenimento, e quem ganha somos todos nós gamers e as empresas também.
E só lembrando que isso daí é provisório, né? Essa autoclassificação é um sistema provisório, que na verdade o que o Ministério da Justiça, isso daí na própria notícia fala. O Ministério da Justiça, ele está trabalhando na criação de um sistema online, em que as empresas vai ser praticamente uma coisa automática. As empresas vão colocar ali os dados do jogo e com base em... E vai ser uma coisa que parece que está sendo em conjunto com vários países. países, vários sistemas de classificação.
É, exatamente.
E automaticamente ele vai ajustar para a classificação brasileira e sair em alguns segundos a classificação indicativa. Então, enquanto não fica pronto esse sistema, é que vai ter a autoclassificação.
Então vai ser um sistema internacional de classificação, né?
É, vários... pelo que falaram, sim. Isso daí o Rafael Vilela, ele tinha mandado um e-mail pro Jogando Papo, não sei se vocês lembram. Ele já tinha falado disso antes, né? E agora, nessa notícia aí da autoclassificação dos sistemas aceitos, eles corroboram de novo, né? Que está em parceria com organismos internacionais desenvolvendo esse sistema.
Muito bom, né? Diminui o retrabalho, inclusive, né? Das várias nações e das empresas que querem publicar seus jogos, né? Melhor impossível, muito bom.
E agora vamos conversar um pouco a respeito de um dos títulos mais esperados desse ano, que com certeza eu sei que quase todo mundo aqui jogou, menos um certo Zero Cool, tudo bem? Vamos falar a respeito de Forza Horizon. Vamos fazer o nosso review muito rápido, só para vocês terem uma ideia de como esse jogo vem agradando a todo mundo aqui do Jogando Papo. E eu vou pedir para que o nosso querido DW comece com sua explanação a respeito dos aspectos que ele gostou do jogo, porque esse cara ficou extremamente viciado. De um dia para o outro eu vi que ele não parava de jogar essa pinóia. Fala, DW.
Porto, você tem toda a razão, cara. Eu tô tendo que fazer força para parar de jogar o Horizon, porque é um jogo que me surpreendeu em tantos aspectos que realmente eu estou assim, impressionado com o que conseguiram desenvolver. Ficou muito além das expectativas que eu tinha em relação a esse jogo. Tem tantos detalhes e tantas coisas legais para se falar, mas eu vou começar então falando sobre justamente os detalhes, né? Algumas coisas legais assim que não podem passar batido. Coloca a visão do capô do carro e aproveita os efeitos de partícula nos terrenos que esse jogo tem. Por exemplo, você está em áreas asfaltadas no deserto, você vendo a poeira se movimentar, cara, é um show à parte. Os detalhes, o quanto eles tomaram cuidado com isso e o quanto isso traz um certo realismo para dentro do jogo. E se você combinar o efeito de partícula, eu falo realismo visual, né?
Sim, sim.
E se você combinar o efeito de partícula com efeito de iluminação, então você tem momentos que você tem a sensação que verdadeiramente você está com o teu carro em uma estrada. Quando a iluminação casa bem com o ambiente, parece que a textura, às vezes, ela é feita para encaixar com algum tipo de iluminação, é espetacular a sensação que você está pilotando pelas estradas ali do Colorado. É uma coisa fantástica, é muito bonito. Os designers da Playground Games fizeram um trabalho muito bom. Outra coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção é o trabalho fantástico dos artistas da comunidade Forza nas pinturas que eles criam para os carros, né? Então, olha, se você não sabe fazer isso, você tem que aprender a selecionar as pinturas mais baixadas, porque tem muita coisa bonita e de graça, né? Exato. Ou muito barato. Às vezes você paga 1.000 CRs por uma pintura fantástica, né? Que os caras, eu honestamente não sei como os caras podem ter tanta paciência para fazer uma coisa tão bem feita e cobrar só 1.000 CRs por uma pintura. Eu perco muito tempo ali olhando as pinturas, eu gosto mesmo de ficar olhando cada uma delas, depois eu aplico no carro, olho como é que fico, coloco a visão livre do carro para prestar atenção em cada detalhe que foi feito. Então é um espetáculo à parte. Outro detalhe fantástico desse jogo também é que se você acreditar, você vai descobrir que a terra é um pouco mais firme do que parece. Então, você pode andar bem mais rápido do que você acha que pode andar, você tem que acreditar, né? Então, vai experimentando exceder o limite, que você vai conseguir andar cada vez mais rápido na terra e, de repente, você vai ver que a diferença para o asfalto não é tão grande assim. O controle fica um pouco mais lerdo, mas se você pegar o jeito, você vai conseguir andar bem mais rápido, né? Outra coisa que pode...
Ah, desculpa. Não, eu só ia fazer um comentário rápido. Isso, inclusive, até hoje é uma crítica feita pelos jogadores e, inclusive, da própria comunidade da TurnTen no fórum oficial, no forzamotorsport.net. Ainda existem muitas reclamações sobre a falta de realismo ao se pilotar na Terra, porque a sensação deveria de ser de veículos mais soltos, uma maior dificuldade para controlar, sim, o que não é verdade, né? Porque a jogabilidade na Terra está muito perto da sensação de você estar dirigindo no asfalto, né?
Tá demais, assim. E o teu cérebro fala no começo, vai deslizar. É. Só que não desliza, cara.
É isso mesmo.
Então dá para andar um pouquinho mais rápido do que você imagina. Se você começar a apertar um pouquinho mais, você vai conseguir andar bem mais rápido. Uma outra coisa que pode parecer um contrassenso, mas que vale a pena fazer, é desligar a música do jogo, cara, e se, sim, concentrar na beleza do barulho dos motores. Olha, mas tá bonito, hein?
Isso aí é um dos melhores trabalhos que a TurnTen faz, né? Aliás, nesse caso, acredito que a maior parte do trabalho foi feito pela TurnTen, entregue de bandeja para Playground, que é a parte do áudio dos motores, que a série Forza sempre foi muito superior a qualquer outra franquia nos consoles, vamos deixar bem definido aqui, em consoles, na questão do som dos motores. E Horizon não podia ser diferente, né?
Pois é, e assim, e como Horizon tem, por exemplo, túneis, né? Alguns túneis que são até longos, então quando você entra no túnel e você escuta o barulho do som dos motores batendo, refletindo nas paredes, cara, é muito legal. E se você faz isso quando tem algum carro ali dentro do túnel, então, é muito, muito bom. Mas não é uma coisa para se fazer a todo momento, por dois motivos. Primeiro que a trilha sonora desse jogo é 10, vou deixar o Zero falar mais sobre isso aí. E também você vai perder muitas das dicas de carros, né? Dos carros nos celeiros, informações legais sobre o seu progresso no jogo e as piadas que os DJs fazem também, que é, putz, é muito, muito legal. A experiência do jogo é chique, né, cara? É muito boa.
Isso aí é uma coisa que a gente tem que parabenizar a Microsoft Brasil e a gente tem que realmente bater palmas. É a qualidade do trabalho de dublagem de Forza Horizon. As vozes que foram escolhidas para fazer a locução, os locutores das três rádios e até mesmo as vozes dos outros personagens, dos NPCs, né, do jogo, ficou realmente sensacional. O trabalho de tradução dos textos e até as piadas mesmo, vindas dos textos originais em inglês, eles conseguiram fazer um serviço primoroso. Você consegue curtir mesmo que você pare seu carro num canto e só para ficar ouvindo as rádios de Horizon, é uma experiência sensacional.
Muito legal, né? E outra coisa, essa experiência, ela acaba criando realmente a atmosfera do festival. As rádios, elas dão a atmosfera, te colocam dentro da experiência do festival, né? Você, durante o jogo, você fala, cara, podia ter alguma coisa assim. É claro que não tem como, né? Porque tem, é claro, as leis e tudo, mas é demais, cara. É uma experiência fantástica, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é, uhum, porque nós somos jogadores de Forza de muito tempo, então a gente já tem alguns macetes que muita gente que está chegando agora atraído pela coisa mais casual do Horizon não sabe fazer. Mas se você tomar cuidado e aprender, vai fazer toda a diferença no seu jogo, né? Primeiro, aprender a usar o acelerador e o freio em jogos da série Forza. Se você, na hora de acelerar, evitar soltar o dedo de uma vez e apertar o dedo de uma vez, se você aprender a fazer aceleração com um pouco mais de cuidado, você vai ganhar muito tempo durante as curvas. Você ganha muito tempo nas curvas. E o carro gruda no chão. Por exemplo, você entra numa curva e tá, por exemplo, o amarelo, tá? Aqui, indicação da curva. Tá lá falando que você tem que ficar atento, que você tá um pouquinho acima da velocidade. Se você solta o acelerador um pouquinho e depois chama ele gradativamente, a diferença de desempenho na curva é muito grande. Muito grande. Muita gente anda bem em Forza porque aprendeu a fazer isso. E muita gente anda muito mal porque não sabe fazer, está sempre excedendo o limite da curva. E como existe uma simulação de pneu muito interessante no Forza, você vai derrapar, e pneu derrapando é legal para drift, é legal para desafios no jogo, mas é péssimo para conseguir virar tempos rápidos. O freio também ele funciona mais ou menos assim. Você chamou o freio de uma vez, por exemplo. Quando você soltar o freio, Em algumas ocasiões, você pode soltar ele de forma mais gradual e você vai fazer com que o carro fique grudado no chão. Então, quando eu estou jogando Forza, seja Horizon ou qualquer outro, eu estou sempre trabalhando muito bem a questão do acelerador e do freio. Quer dizer, eu tento ser gentil com acelerador e freio, porque eu sei que isso vai fazer a diferença para que eu consiga andar mais rápido nos eventos do festival, né? Um outro detalhe que também me chamou a atenção é como é legal viajar com os carros pelas estradas do Colorado, experimentando cada um dos carros da garagem, porque se antes, pelo nosso espírito colecionista, né, que a gente tem em relação a ter todos os carros no Forza, agora no Horizon existe um sentido verdadeiro em ter cada um dos carros. É levar esses carros para a estrada e sentir como cada um deles se comporta de maneira diferente do outro. Achar o jeito de frear, achar o jeito de acelerar, o jeito de entrar na curva. E quando você começa a dominar cada um dos carros, cara, você consegue fazer umas manobras de ultrapassagem e de entrar numa estrada de terra ou sair de uma estrada de terra para o asfalto. É muito bom. É muito bom. Não sei se você está fazendo muito esporte, mas se eu te conheço.
Eu não tô nem comentando porque, assim, é o que a gente praticamente faz sempre, né? Com a grande vantagem de que, por exemplo, em Forza Motorsport, a gente estava preso ao ambiente dos circuitos. Então, a gente sempre procurava explorar os detalhes de cada circuito e não dava tanta importância aos carros. A gente só pensava na afinação. Nesse jogo, não. Nesse, você quer curtir o que o seu carro tem a oferecer e o ambiente está sempre mudando. Você pode ter passado pela mesma estrada algumas horas atrás, e eu digo horas porque o mapa de Horizon é enorme, mas a situação é sempre diferente, seja pela questão dos carros, seja pela questão da visibilidade, que pode diminuir quando você está dirigindo à noite. Algumas curvas ficam bastante cegas quando você tá com pouca iluminação, e às vezes em alguns carros até os faróis não iluminam tão bem quanto deveriam. Eu posso citar, inclusive, como exemplo claro aqui, o Fusca. Se você comprar um Fusca clássico da Volkswagen, a iluminação dele é uma luz amarela e com pouca penetração. É uma luz que não tem um longo alcance. Ao passo que você pegar um carro bem mais moderno, com uma iluminação tipo xenônio, uma luz branca intensa, você consegue enxergar muito mais. É o tipo do jogo que não tem jeito, a gente tem que traçar uma comparação. E nesse caso seria com o Test Drive Unlimited, né? Que também foi um jogo que nós jogamos demais na nossa época, alguns bons 3, 4 anos atrás. Foi um marco, porque foi o primeiro jogo a dar a liberdade de poder dirigir onde quisesse, agir da forma que fosse, se você quisesse correr, se você quisesse passear. E Forza veio nessa trilha, né? Forza Horizon veio nessa trilha e é uma experiência diferente, porque a gente volta a querer curtir os carros, ao invés de querer simplesmente explorar o que eles oferecem. O que eu mais tenho feito recentemente, eu já tô no último tier, né? Eu já tô com a pulseira dourada para enfrentar o bendito do Darius Flint, que é praticamente o último grande oponente. Só que eu, honestamente, não tô com a menor paciência para correr sério. Eu tô aproveitando que eu tô com dinheirinho, então eu comprei alguns carros mais fraquinhos e o meu trabalho agora é simplesmente passear, curtir o ambiente do Colorado, curtir a Horizon Rocks, que é uma das melhores rádios do jogo. Eu curto a Base Arena, mas a Horizon Rocks para mim é a melhor, ainda mais porque tem rock clássico. Pô, coisa boa demais.
Muito bom.
A seleção musical do jogo tá excelente, muito, muito boa. Poxa, tá dirigindo numa autoestrada e vê a luz do sol passando por cima do contorno da montanha, você vê aquele efeito do sol iniciando a brilhar na carroceria do carro e o efeito do haze do sol batendo na direção da câmera do jogo. Nossa Senhora, é realista demais.
É só explicar para o pessoal o que que é o haze aí, né? No Brasil o pessoal chama isso de miragem, né? Em inglês chama heat haze, mas no Brasil fala miragem, aquele o vapor que vai subindo e você tem aquele efeito assim de cintilação da luz, né? Muito,
Isso.
muito legal. Ô, Porto, outra coisa legal de falar para o pessoal que está ouvindo,
Eu
antes
queria
do
falar
Zé
da
falar
trilha.
da trilha aí, calma, 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 calma. Antes de você falar da trilha,
Pô, assim, então.
não jogou, fica aí, senta lá, Cláudia. Mas
Você jogou
o negócio é
Halo? Ah, então,
o
desculpa.
seguinte, cara, que chama muita atenção. É claro que as pessoas vão naturalmente tentar escolher carros mais rápidos para passar também em alta velocidade pelos radares. Uhum. Mas tem muito carro que não é carro rápido que é muito bom de se guiar pelas estradas. Sim. Então tente cada carro que você comprar, cada carro que você ganhar, ande por ele nas estradas. É muito divertido, tá? Com o tempo você vai ver como isso é divertido. Agora vamos ouvir o Zero falar da trilha, que nada melhor que entende, né?
É isso aí.
Bom, Forza Horizon, trilha sonora. É totalmente licenciada. Esse ano não chamaram o compositor pra fazer a trilha, igual Forza 4. Particularmente acho meio chato isso aí. Tá, a Microsoft podia se preocupar em colocar... Senão fica parecendo jogo da EA, jogo de esporte, entendeu? Onde não tem trilha original, e aí eles só colocam, eles espalham durante o jogo a trilha licenciada. Eu não achei... Esse ponto não é positivo. Eu tô falando na parte de música, assim. Eu acho que uma coisa tem as rádios, outra coisa tem a trilha sonora original. Deveria ter a trilha sonora original pra rodar no menu. É uma falta de cuidado isso. Minha opinião. As rádios são legais, eu tava vendo aqui a tracklist aqui das rádios, são boas. Tem uma rádio, a Horizon Base Arena é mais música eletrônica, dubstep.
Tem muito dubstep, muito mesmo.
A Horizon Pulse é mais música alternativa, tem muita música indie, tem Fossil People, tem coisas bem indies, assim, bem, bem ultra indie, assim, tipo Tela Boy, coisa que só quem gosta muito, muito de música indie, assim, ia identificar, assim, de primeira. E tem a que o Porto falou, que é o Horizon Rocks, que tem a trilha sonora de rock, né? Uhum. Que é, vai de rock clássico, não os rocks clássicos, assim, mais famosos, assim. Chega a ter algumas coisas um pouquinho, como é que eu posso falar, alternativa, né? Tem LCD Sound System na Horizon Rocks, que não tem muito a ver com rock, assim, né? LCD Sound System é um projeto de música eletrônica, né? Mas, assim... Tem bastante coisa interessante aqui. É uma trilha atual. Quando eu ouvi essa trilha primeiro, eu recebi ela para ouvir, eu já tinha falado. A trilha, melhor trilha sonora licenciada desde do Gran Turismo 4. E eu mantenho isso, porque tem muita, muita música boa aqui.
E assim, a atmosfera, né, Zero? Casa muito com a atmosfera do festival, né?
É, exato. E assim, o que eu gosto nas trilhas licenciadas de Forza é que eles usam músicas. A exemplo das trilhas sonoras de FIFA, por exemplo, eles usam artistas não tão conhecidos, mas tem um potencial gigantesco, assim, é diferente. Por exemplo, se você pegar a trilha sonora do Gran Turismo 4, a trilha sonora licenciada, eles só pegaram hits, distribuíram a trilha de hits e aí, sim, era pra não ter erro. Aqui eles ousaram, eles pegaram, assim, coisa assim, pô, pegou o Madden, Madeon com o Icarus, que pouca gente conhece. Acho que daqui, da galera nossa aqui, só o Hugo conhece eu. Tipo, muita coisa. Chromio, que, pô, pra quem gosta de música eletrônica, é super cult, assim, não é um negócio, assim, mega, ultra famoso. Então, eles apostaram nisso. E isso é legal, por quê? Porque as músicas são boas, por natureza, eles escolheram muito bem, e como não é conhecido, acaba não cansando tanto, assim, pelo menos essa é a minha opinião, não sei se vocês estão jogando muito.
Nossa, não cansa, cara, aliás, pelo contrário, a trilha, ela te chama para dentro da experiência, ela te prende na experiência, e dá um clima fantástico no jogo. Olha, dá para escutar isso por muito tempo, sem parar, viu? Muito legal, cara.
Então, é basicamente isso que eu queria falar da trilha, porque não tem trilha original, mas as rádios foram muito bem escolhidas. O que eu acho é que, assim, são 60 artistas, né? 60 músicas, né? Uma hora isso aí, daqui a um ano e meio, vai cansar, e seria legal eles darem uma ampliada aí nessa tracklist. Porque o único ponto negativo dessa trilha licenciada em relação à trilha do Gran Turismo, eu tô comparando com o Gran Turismo porque a trilha licenciada do Forza 4, apesar de ótima, ela é muito limitada, né? Uhum. A do Forza Horizon, ela é boa, ela bate de frente com a trilha do Gran Turismo, só que o Gran Turismo tem muita música, tem música da com pau, se não me engano, acho que são 90 músicas, essa aqui só tem 6, só tem 60 músicas, então em algum momento eles podem fazer uma atualização para, sei lá, ampliar isso aí. Eu acho meio difícil, mas...
Eu também acho difícil. Do jeito que você vê a mecânica do jogo, ela está muito misturada com a mecânica de narração, e do DJ e da música entrando, sabe? Eu acho que não sei se será possível não, mas seria fantástico, né? Já pensou se uma expansão nós tivéssemos também mudança na trilha sonora, acrescentar uma rádio, pô, ia
O
ser 10, né, cara?
único jogo que eu vi fazer isso foi o Burnout Paradise, né? Que colocou umas músicas clássicas e tudo mais. Mas ainda assim o Forza Horizon tem mais músicas que o PGR4, por exemplo.
Sim, não, não tenha
Pô,
dúvida,
bem
assim,
mais.
não
Que também
tenha
seria uma
dúvida.
tela bacana.
Eu tô comparando, assim, tô fazendo uma comparação de alto nível, assim, tipo, tô comparando a trilha do a trilha
Gran
licenciada
Turismo.
do Forza Horizon diretamente com a trilha sonora licenciada do Gran Turismo. Claro que ainda perde, por quê? Porque para os fãs de automobilismo, a trilha sonora do Gran Turismo, ela não é só licenciada, né? Ela tem as músicas da banda, né, que faz música para Gran Turismo, né, cara? Que até o Porto é um grande fã, é o Cassiopeia, se eu não me engano.
Não, 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 não. No caso seria o T-Square, que é
É,
também.
desculpa, é,
É o
desculpa.
T-Square, é verdade.
T-Square. Mesma linhagem,
É que você também
é.
é fã, né?
Também é fã, também é fã. E tem, pô, tem aquela música. É, por exemplo, você pega o Gran Turismo, tem um tema, aquela Moon Over the Rain, Over the Rainbow, acho.
Não, Moon Over the Castle.
É, Moon Over the Castle, que já tem outro título também. É, ela é o tema. É o tema do Gran Turismo. Se você ouvir qualquer um dos Gran Turismos, desde acho que Gran Turismo 3 ou
Não,
2,
não, não. Desde o 1.
desde o primeiro, né?
Desde o
Desde o
primeiro.
primeiro Gran Turismo, cara, é aquela mesma trilha, que é a trilha principal. E o Forza não tem isso, cara. Tentaram fazer isso, contrataram o Brian Tyler para fazer uma trilha para eles, o DJDM, né, que ele é chamado assim, para fazer a trilha do Forza 4. Só que acabou não pegando e não tem uma motivo assim, não tem uma trilha memorável. E se você ouve essa Moon Over the Castle, cara, você sabe que tem a ver com velocidade, tem a ver com jogo de corrida, e infelizmente a gente não tem isso no Forza. Assim, eu tô fazendo a comparação que pode ser até em termos assim, pô, mas você tá comparando com o Gran Turismo, é meio injusto. Não, não é meio injusto. Tô comparando de alto nível. O Forza vem melhorando nesse quesito. Eu não sei nos outros, eu não joguei ainda. Mas ainda tá abaixo do cuidado de áudio, pelo menos do cuidado de áudio da música com do Gran Turismo.
É só música mesmo, porque comparar som de motor, tadinho, Gran Turismo tá completamente perdido.
É,
Ah,
então.
não, não. Mas é que eu ainda acho que a trilha sonora que eu mais gosto é a dos motores, cara. Puta, cara, tá muito bonito o trabalho de som dos motores. Mas ao mesmo tempo, tem hora que eu vou ouvir barulho de motor, devo voltar à trilha porque eu gosto de escutar as músicas. Tá demais, cara, tá legal.
Um exemplo de música ferrada, cara, que eu acho que, pô, tem todo espírito, né, de um jogo de corrida, cara. A Spirits of the Night do Tesla Boy, ela é, pô, cara, eu nunca imaginaria. Eu já ouvi essa música várias vezes antes de entrar aqui, cara, na trilha, e, pô, ela tem tudo a ver, cara. Você olha assim, essa música de uma rádio legal, da rádio de música eletrônica, você pode pegar qualquer uma, elas são feitas para isso, né, cara? Tem vários exemplos. Tem a Blue Monday, um remix da Blue Monday do New Order.
Não, demais, cara. Eu lembro que a hora que escutei pela primeira vez, eu arrepiei, cara.
A gente que é mais
Nossa.
velho aí, né?
Pois
Tipo,
é,
tá?
cara.
A
Putz,
gente
cara.
lembra disso, cara.
Aí sabe o
E
que eu fiz quando a música começou a tocar?
o quê?
Saí rasgando sem rumo nas estradas fora, meu velho. Que é isso? Vai ser bom lá na China.
E da de rock, cara, tem uma música que também eu sempre quis ouvir em algum jogo, cara. E nunca tinha escutado, que não é nem tão nova. Por isso mostra o cuidado que os caras tiveram na seleção de trilhas, né? É uma música da banda White Lies, chama Farewell to the Fireground. E, tipo, ela nem é uma música mais nova deles. Ela tá na rádio Horizon Rocks. Eu acho que é super recomendada aí pra vocês escutarem. É muito legal. Ah, e pro Luquita tem uma música do Yuck, que é uma das bandas favoritas do Luquita, que é Getaway.
Tem música pra todo mundo, né, Zé?
Tem música pra todos os gostos.
Eu mesmo adorei lá, Arctic Monkeys, logo de início.
Sim.
Puta que pariu.
É que Arctic Monkeys, cara, era uma escolha assim, meio que. Uma escolha esperada, né, cara? Black uhum. Case também, ó, são bandas que são estouradas lá fora. Agora os caras pegarem músicas mais antigas, é sinal que o cara não foi lá no top 10 da Billboard e pegou top 10 de indie, vai, vamos colocar isso aqui. Top 10 de música eletrônica, vamos colocar isso aqui. Top 10 de música de rock, vamos colocar isso aqui. Eles foram pensando realmente, acho que como o DW falou, eu não sei exatamente isso porque eu não joguei, mas foi pensando para cada momento assim, do jogo.
Pois é, Porto, e depois dessa exposição fantástica do nosso especialista em trilhas sonoras e músicas, né? Nada melhor que ouvir a voz do nosso amigo mineiro do pé rachado, Xandão, que ainda não se manifestou.
É, eu tô até
assustado. Hoje a voz não tá fina, né, cara?
Pois é, eu acho que ele tunou a voz, né? Ele comprou lá um daqueles upgrades de escapamento lá no Horizon, né?
É, gente, mas é que é a questão. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Esse jogo está extremamente viciante, divertido. Não sou um grande fã de jogos de corrida. E esse jogo me fez ficar grudadaço na tela da TV, assistindo, me deliciando com as paisagens. Né, o trabalho de modelagem da paisagem está espetacular, né, e é extremamente divertido correr, tentar quebrar o tempo dos amigos que nos radares, né, tem muita coisa para fazer no jogo, e o que é interessante, né, porque ele não é um Forza 5, ele é um spin-off do próprio da série Forza, ele foi feito por uma outra produtora, com a licença da Tunitem, com todo o trabalho que a Tunitem de modelagem já tinha feito, de captura de sons, etc., dos carros, mas muito bem feito por essa, que é a Playground, não é, pô?
Isso.
Né, ficou extremamente bem feito, né? É um jogo que acho que ninguém dava nada por ele, muita gente, e acredito que da nossa turma mesmo, olhava meio de nariz torcido para esse jogo do lançamento. Lançou, um comprou, começou a falar que tá espetacular por outro e virou essa febre. Eu demorei uma semana para conseguir o meu por falta deles nas lojas aqui. Acho que nem a Microsoft estava acreditando no sucesso desse jogo e mandou poucos exemplares para as vendas nas lojas.
O Xandão falou uma coisa importante. Esse foi um jogo que muita gente simplesmente estava desacreditada, porque realmente não dava para conceber uma outra empresa que não fosse a Tunitem produzindo um título da série Forza. Então muita gente realmente virou a cara, torceu o nariz e depois se surpreendeu e acabou correndo atrás para comprar. E também a questão dos que não são fãs de jogos de corrida. Ainda mais porque muita gente também não curtia Forza porque era muito sério. E por algum acaso experimentou a demo de Horizon e se apaixonou e agora comprou o jogo completo. Muita gente aqui, até da minha lista de amigos na live, que eu não esperava que estivesse jogando o jogo, posso citar de cara, Mipones jogando um jogo de corrida por vontade própria.
Pois é, cara. Incrível isso, né?
Eu só lembro de outro jogo que ele jogava assim, que era o nosso famoso PGR4 com a gente.
Mas aí ele jogava porque tava jogando com a gente, né?
Então, não, e ele pegou, ele foi o último a pegar, lembra?
Foi, exatamente. Ele não, mas então, e o Horizon, por várias vezes eu liguei o console, abri a lista de amigos, aí tá lá, Mipones está jogando Forza Horizon. E aí vem aquele momento pan do Windows.
Não, mas assim, eu falo por mim, eu não sou um grande fã de simulador, eu não sou um grande aficionado, mas eu, depois dos relatos, né, e eu cheguei a jogar um pouquinho do Forza Horizon na BGS. Eu realmente estou com muita vontade de pegar. Quando eu tiver tempo, porque eu estou meio completamente sem tempo, quando eu terminar o relato, eu vou pegar o Forza Horizon para dar uma chance para ele. E esse negócio de atenção, isso que eu acho estranho. Lá na BGS, o Forza Horizon tinha mais espaço do que o Halo 4. Estranhamente, tinha um carro de Stock Car gigante lá. O buffer, a parte do stand da Microsoft pro Forza Horizon, era, sei lá, ligeiramente maior ou se bobear do mesmo tamanho da parte de Halo 4. E assim, era maior por quê? Porque tinha um atrativo a mais, né? Que era o carro lá e tal. Forza, o Halo era só um buffer com alguns videogames pra galera poder jogar e só. Eu, aliás, que fique aqui uma coisa. A Microsoft vem, esse ano, nos lançamentos, ela vem economizando, né? Porque ela não fez quase nada pro Forza Horizon. E pro Halo 4 foi um lançamento extremamente meh, assim, ó. A galera que foi falou, pô, mas não teve nada aqui, é só o jogo, pegar a fila, tchau.
É, e não é só nada. Isso. É, e não é só isso. A palavra que você utilizou foi economia. E realmente, economia até nas embalagens dos jogos.
Não, caramba, realmente, né, cara?
Sem manual, Halo 4?
Sem manual,
Forza. Não, o manual é está na contracapa ali. Você não, dá pra ver ele através da transparência da capa.
Aquilo ali não é o manual. Aquilo ali são só aquelas instruções básicas, os avisos de problema de saúde por causa da questão das luzes brilhantes que pode causar, qual é o nome mesmo da doença, meu Deus?
Epilepsia, fotossensível.
Entendeu? Agora, informações mesmo a respeito do jogo, controles, opções, nada disso está ali. Ali só tem um link para que você acesse na internet os manuais online. E só.
E quem é que acessa esse manual? Vocês já acessaram alguma vez? Eu nunca
nem sabia da existência deles.
Não, mas também, gente, né? Se a gente pensar
quem
hoje...
Quem é que usa manual hoje em dia?
Não precisam de manual, né?
Não
tem mais necessidade.
Gente, é porque, assim, a gente vem... gente velha igual a gente, assim... Tem esse negócio de... mas é verdade, cara. Quando eu comprava um vinil nos anos 90... Eu gostava de pegar e ver aquele encarte. Quando eu comprava um CD, eu queria comprar o Digipack, que vinha com encarte, pra poder ficar lendo o encarte. Li o encarte o quê? Diga de passagem de uma vez só na vida e nunca mais, né? Mas assim, queria saber daquele plus, né? E hoje a gente tá ficando cada vez mais compacto, né, cara? Primeiro os manuais ficaram preto e branco. Você lembra no começo da geração, os manuais eram coloridos.
Nossa.
Depois os manuais ficaram preto e branco. O manual do GTA 4 era uma coisa...
Os melhores
manuais... Vi um pôster, eu lembro.
Bom, não, os melhores manuais são os da Capcom. Você pega um Super Street Fighter, abre a caixinha e você recebe um calhamaço de 50 e tantas páginas detalhando tudo do jogo, os golpes de todos os personagens. Os manuais da Capcom são maravilhosos.
Me perdoe o humor negro, eles gastam com o manual. Na verdade, eles colocam grana no manual. Economiza no jogo e nos personagens que estão lá guardados lá no DVD lá, ou no Blu-ray, pra depois você pagar mais dinheiro pra liberar eles lá.
Daí depois eles cobram por roupinha pros personagens.
Gente, tirando o Street Fighter, acho que a Capcom não deu uma dentro nessa geração, viu?
Mas voltando pro Horizon, antes que mude de foco, eu tenho umas coisinhas aqui que eu separei pra falar, que eu acho que são muito legais. Uma outra dica de pilotagem que eu acho legal, pessoal que tá chegando agora, é o seguinte, quando você estiver numa situação de curva acentuada, com tráfego próximo, com tráfego próximo, principalmente quando você tem participantes do festival por perto, são aquelas bolinhas cinzas no mapa, segura o carro na marcha, diminui uma marcha, que você vai ter o carro mais firme na mão, e você se safa melhor das situações críticas fazendo isso. Então eu estou sempre trazendo o carro uma marcha para baixo quando eu estou passando por uma situação crítica, até mesmo numa reta, dependendo da situação. Se eu perdi um pouquinho o balanço do carro, eu trago uma marcha para baixo para deixar ele equilibrar. Eu acabo me desvencilhando muito de situações de provável batida. Uhum. E se você evita batidas, você acaba ganhando mais pontos de reputação. Isso faz bastante diferença no jogo. Uma outra dica também legal é que se você entrar num evento do festival, derem para você a opção de você fazer um upgrade no carro, na classe atual, subir de classe, fique atento, porque talvez você consiga comprar um carro daquela classe sem fazer upgrade no seu por um preço menor, tá? Então você acaba economizando CR com isso. Eu economizei bastante CR fazendo isso. Você compra o carro de entrada da classe, você consegue ganhar a corrida do festival sem ter que gastar com peças no carro que você está atualmente. Vamos ver.
Ou então faz que nem o Porto fez. Que a primeira coisa que fez no jogo foi pegar todas as placas de desconto.
É uma boa também.
Mas gente, olha só. Eu vou fazer a minha meia-culpa aqui. Eu sou um semi-cheater. Porque eu comprei o mapa do tesouro.
Eu também. Opa, foi a primeira coisa que eu fiz.
Safado! Comprou o mapa do tesouro também.
Nossa. A primeira coisa que eu fiz, Portinho, 400 Microsoft Points? Tá brincando, cara.
Nossa, gente, eu sou muito mão fechada, cara. Eu Não comprei isso aí. Depois vocês passam pra mim.
Cara, que bom saber que eu não fui o único.
Cara, mas é legal. Ah, outra dica legal é o seguinte. O modo rivais é um modo legal, mas ele gasta muito do seu tempo. Então, uma dica. Só faça as corridas do rivais quando aquilo vai te dar uma boa quantidade de CRs. Porque tem corrida que não dá nada, cara.
Nada.
Né? Então é melhor você fazer assim. Jogue os eventos do festival, acumule...
Não, faça só as 10 que você precisa para liberar a conquista e pronto, depois você esquece.
É. Pois é, não, também tem um jeito legal de fazer o modo rivais que é assim, e dá muito CR também. Primeiro faça as corridas do festival, faça as corridas de rua, faça os desafios, acumule CRs, compre bons carros, faça bons upgrades e depois você vai desafiar os rivais que estão com boa colocação no ranking, que vai te dar muito CR. E você já vai ter conhecido melhor os carros e as pistas, vai realmente dar uma diversão maior e vai dar uma recompensa maior. Isso principalmente para os caras que curtem uma pilotagem mais refinada. Então você vai ter um fator replay e uma diversão legal, porque aquele cara que está melhor no ranking, meu amigo, a hora que você bater ele numa pista, ele vai vir igual uma caninana atrás de você. Entendeu? Aí você vai ganhar dele de novo, ele vai ficar mais puto ainda. E essa é uma diversão legal.
Verdade. Pior que é verdade. É, isso aí é meio que copiar. Essa questão dos rivais ficou meio que copiado, entre aspas, né? Do Autolog, né? Utilizado pela Electronic Arts nos jogos da série Need for Speed. Que realmente é uma coisa que chamou muito a atenção. A questão de você jogar, você conseguir um melhor tempo, o jogo automaticamente manda lá o aviso pro seu colega, ó, fulano de tal bateu o seu tempo. Aí você tenta bater de volta. Aí você bate e o outro cara fica full da vida contigo, vai de novo, quer bater o seu tempo novamente. Isso aí é sensacional.
Não, e toda hora pipoca um aviso dizendo, ah, fulano bateu o seu tempo na armadilha de velocidade e tal. Seu tempo não, sua velocidade, né?
É.
Isso. Não, mas, pô, isso é muito, muito legal, né, cara? Mas eu acho que o Horizon, ele copia muitas coisas de vários jogos, né, Porto?
É verdade.
Não, entendeu mesmo.
Copia e melhora, né? A única coisa que não melhorou, infelizmente, foi no modo multiplayer, no modo free roam, né, que é o passeio livre no modo multiplayer, só estarem presentes os carros dos jogadores e não ter tráfego para poder povoar o ambiente do Colorado. Isso aí me deixou muito chateado.
É, acho que seria bem divertido as corridas com tráfego contrário, né?
Mas aí teriam que fazer uma abordagem servidor em tempo real, igual foi feita no TDU e não quiseram, né?
Não quiseram, exatamente.
Porque não. Você só consegue sincronizar o tráfego, quer dizer, eu só vejo o mesmo carro que você vê se nós tivermos um servidor ativo sincronizando isso para todos que estão ali, certo?
Mais ou menos.
Mas o Burnout Paradise não tinha?
Exatamente. Não, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, esses carros da inteligência artificial, normalmente, eles seguem um padrão pré-programado de ação.
Mas nesse jogo não segue. Você já percebeu?
É, isso é verdade.
Não segue. Eu já tive curiosidade de andar atrás de um IA, assim, ficar acompanhando ela. Olha só, cara, a IA não desaparece, igual nos outros jogos, elas percorrem o mapa inteirinho, cara. E assim, eles vão mudando de caminho. Entra para um lado, entra para o outro. Parece que é aleatório, é muito legal. Isso é que dá, inclusive...
É muita falta do que fazer, né, Dab?
Isso é que dá... mas é curiosidade, cara. Eu sou curioso para ver o que os caras estão fazendo e vou atrás, vou ficando olhando. E assim, o que eu achei legal é que isso é o que provoca certas situações assim, inesperadas na estrada... que fazem com que você tenha um certo prazer em dirigir rápido, até prestando atenção no carro que vai na frente, nas curvas, nos acidentes que são provocados pelos caras do que estão dentro do festival. Putz, cara, isso... Eu acho assim, eles quiseram fazer uma proposta refinada nesse aspecto. Talvez a gente pode esperar isso, Porto, que você quer e todos nós queremos, talvez para uma próxima encarnação da franquia.
É, exatamente. Né?
E eu fico imaginando, cara, o que será esta franquia na próxima geração. De repente, a próxima geração já começou a me atrair.
Eu fiquei muito feliz com essa renovação, né, que o próprio nome Forza nos apresentou, né, saiu um pouco daqueles corrida de circuito e mostrou que eles sabem e têm a intenção de extravasar, colocar isso em outros ambientes. Ficou muito bacana.
Bacana mesmo. Eu gostaria só de chamar a atenção a mais um problema, né? Eu defino como problema, mas uma infelicidade de Forza Horizon. O modo fotográfico do jogo é sensacional, tem as mesmas ferramentas de fotografia de Forza 4, mas, obviamente, com o advento das corridas noturnas e os efeitos de transição de manhã para noite e vice-versa, surgiram algumas fotos belíssimas do jogo. Infelizmente, só é possível tirar essas fotos quando você está no modo single player. Quando você finalmente decide fazer um passeio com seus amigos, junta 8 colegas e querem parar o carro à beira de um precipício para fazer uma foto bonita mostrando o ambiente do Colorado...
A lá, TDU, né?
Não existe uma opção de bater foto no multiplayer. Não há replays das corridas no modo multiplayer, então você fica sem ter a opção de poder fazer fotos assim. Uma coisa que acontece no Forza 4, você consegue fazer fotos de grupos de carros, mas devido à forma como foi implementado, né, o ambiente aberto de Forza Horizon, não é possível tirar fotos em grupo através de imagens no multiplayer. Não rola. Uma pena.
É uma pena mesmo. Seria muito legal, igual a gente fazia no TDU, e era muito legal aqueles passeios que a gente
no
fazia.
No TDU tinha que juntar todo mundo. Tinha foto dos milionários.
Era
só carrinho.
É, só carrinho. Só carrinho.
Mas, apesar disso, o multiplayer é outra coisa que tá muito boa no jogo, né?
Sim, sim. Os modos de jogo são excelentes, né?
Eu ainda não joguei, pretendo jogar com vocês aí o quanto antes. O dia que a gente foi, que vocês jogaram, eu não pude, e agora nesse fim de semana o tal do Halo Effect me derrubou, porque quer dizer, as pessoas estavam todas no Halo, né?
É verdade. Não, a gente
você
pode...
Queria o quê, cara? Você queria que a galera deixasse de jogar Halo?
Eu jogaria, se fosse para jogar.
Eu também jogaria na boa.
É, eu também. Halo.
É só a gente combinar e vamos correr.
Eu jogaria, mas é que o DW falou de um jeito assim, nossa, agora com esse efeito o Halo. Como se fosse assim um sacrifício jogar Halo.
Não, o sacrifício tá sendo largar o Halo, né? Mas pra Forza Horizon não é sacrifício, não.
É verdade.
Cara, eu acho que Forza Horizon tá fazendo pela Turn 10. Talvez o que Halo fez pela Bang, cara. Sem sacanagem. Eu acho que vai popularizar a Turn 10. E na próxima encarnação da franquia, na próxima geração, você pode esperar um hype que vai estar lá nas alturas e vendendo muito mais do que a Turn 10 já vendeu até hoje em qualquer jogo da franquia.
Você citou. Momento. Você citou a Bang, na verdade. Não sei se você citou a Bang ou você falou da 343.
É 343 agora.
É, porque não, a 343.
Eu fiz uma comparação com a Bang. Halo para a Bang. Porque o Halo para a Bang é o que coloca a Bang verdadeiramente no mapa.
E o que vai colocar a 343 também.
É, agora a Bang não tem mais direito sobre a franquia Halo, né?
Sim, cara.
A Bang é uma empresa independente agora.
Eu não estou falando de passado. Não estou falando de presente. Eu estou falando que a Turn 10 tem uma franquia chamada Forza.
Sim.
Certo? Que estava com ela e continua sim. Até hoje, não é?
Sim.
É, o que vai acontecer é que Forza Horizon vai ter condições de trazer muito mais dinheiro, muito mais popularidade para a Turn 10 do que a própria franquia original. Porque esse jogo, ele vai vender muito mais no futuro, talvez agora, não sei como é que está vendendo, mas na próxima encarnação dele, na nova geração... É um jogo que vai fazer um baita sucesso.
É um jogo que, assim, na minha análise, ele é um jogo mais divertido e mais acessível do que o Forza tradicional.
Exatamente. Vai ter uma audiência maior, vai dar muito mais dinheiro né?
Ah,
E
isso eu não tenho
agora
dúvida.
pô, a Turn 10 com a Playground fizeram uma química fantástica. Se essa química for mantida para o futuro, cara, essa franquia Horizon, ela é muito, mas muito bem nascida. Muito bem nascida. Talvez a mais bem nascida franquia de corrida que eu já tive a oportunidade de jogar. Assim, quando digo quando chegou, tá? A mais bem nascida. Porque consegue colocar gente casual misturada com gente que curte um jogo mais hardcore e todo mundo se divertindo. E talvez você vai ter os dois públicos com grandes expectativas para a próxima edição desse jogo.
Ah,
E é
sem dúvida.
exatamente esse ponto que é primordial, porque tanto o hardcore quanto o casual se divertem nesse jogo. Já nos Forza tradicionais, já virava uma diversão pro hardcore. Os casuais ficavam muito aquém, né? No quesito diversão.
Legal. Só fazer uma pergunta, DW. Porque essa descrição que vocês falaram do Forza Horizon, e pelo que eu percebi do jogo, ele preenche uma lacuna aí que a gente tinha aberta desde a época do PGR. Você acha que esse jogo preenche essa lacuna ou ainda fica devendo em relação ao que a gente tinha de diversão no PGR?
Zero, não deixa, cara, não deixa devendo nada em relação à diversão que a gente tinha no PGR. Mas, assim, eu ainda sou um cara que gostaria muito de ver um PGR nos moldes que a gente tinha, mas eu acho que o PGR, felizmente ou infelizmente, ele é um jogo que vai ficar cult e não vai ter uma outra aparição. O que os jogadores querem no momento, não, a franquia PGR acho que não tem mais para entregar. Sabe? Ela é um retorno dela não ficaria tão bom quanto, por exemplo, o nascimento que a gente viu do Horizon, trazendo uma condição de diversão maior até que a condição de diversão e a experiência do PGR, na minha opinião.
Inclusive tem alguns modos que são do PGR, né? Aqueles...
Tem.
Tem o modo de infecção, tem o gato e
Entendo
rato.
gato e rato. Que é extremamente divertido,
E o
né?
esquema
Diga-se
de
de passagem.
pontuação, quando faz drift, tu não te lembra do PGR4, as estrelinhas lá?
Oh, claro.
Os escudos.
Kudos. Claro, lembra demais, lembra demais.
Ah,
Mas esse jogo é muito divertido, cara. Esse jogo eu acho que vou tentar fazer mil, igual eu fiz no PGR lá, fazer todas as conquistas, porque esse vale.
faz tempo, hein, DW?
Faz tempo, cara.
Isso faz
Faz
tempo,
muito
hein?
tempo. Muito tempo.
Cara, eu tava lembrando até
Não
hoje, a gente
precisa
tava
tanto
falando.
tempo, não. Esse jogo até que pelo evolução, não é um
Não,
jogo difícil de você fazer mil, não.
não. Não, faz tempo do
do
PGR4 que eu.
PGR, o
Ah, não,
Xandão.
do
Tô falando,
PGR4 era
a gente tá. A
complicado.
gente. Esse é sinais da geração, né, cara? A gente jogava PGR4 em 2008, hein, cara?
Nossa, e como jogamos, hein?
A gente tá falando de
Não, na
4 anos
verdade é
atrás.
2007.
7.
Ele saiu já
7,
quase
2007.
2007. Saiu em
Mas
outubro de
jogamos em
2007.
2008,
Não,
muito em
2000, não, mas a
2008.
gente jogou muito. A gente passou 2008 inteiro jogando
Sim, a
ele.
gente começou a
Sim.
jogar em 2007 e foi até 2008.
É. Não, foi até 2009, cara, pra ser exato.
Mas, gente, olha só, essa comparação do zero entre PGR e Forza Horizon, justamente porque grande parte dos artistas de PGR fazem parte da Playground Games hoje, né?
Pois
Muito,
é.
vários conceitos de PGR, em especial a parte de multiplayer, são cópias Xerox do que apresentava em PGR4. E era um dos modos de jogo online mais divertidos que a gente conhecia em jogos de corrida.
Sim. E até a própria logo da Playground, ela tem um quê de bizarro, né?
É, verdade, verdade.
Aquela abertura ali. Da Playground, quando põe a marca dela, para bom entendedor, você vê que ali que tem tem um quê de bizarro ali naquele momento, né?
Pois então, meus amigos, agora que nós esgotamos as nossas considerações a respeito de Forza Horizon, aprovadíssimo, se ainda não compraste, compre. vamos fazer agora alguns comentários a respeito dos e-mails. Opa, recebemos muitos e-mails, coisa boa, é muito bom ver o pessoal contribuindo com as discussões aqui no Jogando Papo. Primeira mensagem é do Teófilo de Camargo. Chegou um pouquinho atrasada, Teófilo, então a gente vai ler hoje, tá? Olá, amigos, acabo de ver no Twitter o assunto da pauta, não sei se dá tempo, mas estou enviando. Não deu tempo, mas tudo bem. Primeira pergunta, nós perguntamos sobre, você joga online, multiplayer, single player ou ambos? Aí você escreveu assim, jogo ambos. Como já sabem, e vocês não gostam nem um pouco, que pena. Jogo FIFA online na PSN e offline com amigos do trabalho algumas vezes quando acontece. Jogar alguns jogos ficam melhor se for contra outra pessoa e não a máquina. Concordo. No caso do futebol, já entro no modo temporadas ou um amistoso com um amigo que estiver disponível. Esse jogo offline não fica bom perto da experiência de jogar contra uma pessoa. Os jogos que são melhores no modo online têm um tempo de vida maior, pois podemos jogar durante muito tempo. Isso aí, sim, completamente, concordamos completamente. Já os jogos que têm uma história para seguir, acho melhor jogar offline, Batman, Uncharted, etc. E quando acaba o jogo, perde-se o interesse de jogar novamente, o que me faz vender para comprar outro depois. É, realmente você não ama os seus jogos. Brincadeirinha, só porque eu sou colecionador, eu tenho essa mentalidade fechada.
É, mas muita gente faz igual ele e se dá bem aí, né? Porque tá sempre jogando, zera, troca e tal. Acontece mesmo, isso é legal, é normal, muita gente curte isso.
Eu sei. Eu é que sou meio cabeça fechada para essas coisas. Se já ouviram falar em Cross Game Chat, a possibilidade de montar grupos para conversar enquanto está online. E o Teófilo diz realmente isso falta no PS3. Tem os dois consoles e no Xbox isso funciona perfeitamente. Já no PS3, quando acontece de ter, não funciona nada bem. Acho que só será resolvido na próxima geração. Mesmo não usando muito, acho que isso dá uma graça na partida quando utilizado com pessoas normais. Já aconteceu de ter pessoas que ficam falando palavrão o tempo todo, o que desanima bastante. Bom, pelo menos nisso, Teófilo, na Xbox Live você tem como mutar o áudio daquela criatura que está incomodando. Vai lá na Dash que tem essa opção.
Além de denunciar o cara, né?
Além de denunciar o cara, porque sim, ele está indo contra as regras da Xbox Live, pode ser denunciado e pode até ser banido se ficar reincidindo nesse comportamento.
E tem acontecido muito banimento ultimamente por esse motivo. Não é por console desbloqueado, nem por fraude, é por ser babaca na Xbox Live, né, na verdade.
Isso é muito importante porque tem muita criança que joga, cara. Então, se você tá numa sala, você percebe que tem criança, por exemplo, pô, você tem que maneirar, cara, né? Não dá para ficar fazendo certas coisas. Tem certas pessoas que, atrás de um controle a alguns quilômetros de distância ou milhares de quilômetros, o cara vira... Sabe aquele fenômeno quando o cara sobe no ônibus para ir para o campo de futebol? É aquela coisa, cara.
É, isso aí. Então, Teófilo, é isso aí. Agora vamos para a próxima mensagem, que temos bastante coisa ainda hoje. Essa é do Theo Oliveira. Ele escreveu assim, a respeito de comunicação por voz nos jogos. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Jogando Papo. Me chamo Theo de Oliveira e queria contar como foi importante a comunicação por voz nos jogos que jogava. Sou um jogador muito mais de PC que de videogame. Meu primeiro jogo online foi o Ragnarok, um jogo que você entra em algum clã, participa de guerras para dominar castelos. Cada clã na época tinha entre 50 e 150 jogadores. Imagina organizar todas essas pessoas sem uma comunicação por voz. Na época, usávamos o TeamSpeak e depois de um certo tempo, passamos a usar o Ventrilo, outro serviço, né, de conexão por voz. É. E quantas vezes você nem queria jogar ou estava jogando outro jogo, mas entrava no TeamSpeak só para conversar com seus amigos. E quantos amigos acabei fazendo pelo Brasil todo por causa de um simples fone e microfone. Abraço a todos do programa, muito bom. É isso aí. É, foi realmente aquilo que a gente comentou, né? Aliás, que a gente comentou não, que vocês comentaram que infelizmente não participei da gravação. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? É, no caso do Theo, ele aproveitou muito o lado bom. Porque
exatamente.
Porque no PC realmente não há uma ferramenta fácil, simples de conectar os amigos online e que eles possam conversar, né? Então eles usaram ferramentas conhecidas, né? TeamSpeak e Ventrilo, para poder criar essa conexão. Por coincidência, acabaram formando amigos e transformando aquilo num ponto de encontro. Aconteceu com muita gente, mas no nosso caso também isso criou alguns problemas, né? Mas isso é assunto do programa que já foi discutido. Próxima mensagem é do Arthur Salgueiro. Melhor podcast que já ouvi. Eita ferro. Boa noite, pessoal. Comecei a acompanhar vocês essa semana. Ouvi primeiro o podcast número 7. Depois de escutar o 7, escutei todos os outros direto. Tenho uma pergunta para o Dart. Aí, Dart. Pergunte para ele se ele já jogou o Perfect World, pois eu jogava lá e tinha um amigo chamado Todd VS e a voz desse cara era igualzinha à dele. Dart, você tem uma segunda vida online na qual você se chama Todd VS?
Ou talvez até mesmo no Nescau VS.
Não. Na verdade, eu fui pesquisar. Eu nem sabia o que era esse Perfect World. Daí eu fui pesquisar, parece que é um MMO. Eu nunca joguei um MMO na vida. Então não sou eu, não.
A vida dupla do Dark ainda é secreta.
Você tá escondendo coisa da gente, Dart.
Fala, Todinho.
Valeu, pessoal. Continue com esse ótimo trabalho. Tenho um Xbox, sou ativo na live. Estou aprendendo muitas coisas com vocês. Atenciosamente, Arthur. Valeu, Arthur, pela mensagem. Um abraço enorme para você. A próxima mensagem vem do Thomson Smith. Ih, rapaz, esse eu conheço pessoalmente. Grande Thomson. Ele escreveu aqui. Olá, primeiramente, gostaria de parabenizar a vocês pelos programas. Todos eles são super bacanas. Eu baixei o demo do Forza Horizon e gostei muito. Queria saber, na opinião de vocês, se o Need for Speed Most Wanted terá que suar para chegar aos pés de Forza ou não? Ele será melhor que Forza. E aí, gente? Essa é uma boa pergunta. Ainda mais que poucos aqui tiveram acesso ao jogo ainda. É lançamento recentíssimo. E aí, será que Need for Speed Most Wanted vai chegar aos pés de Forza Horizon?
Cara, as notas estão iguais.
Tem um detalhe, um erro que eles cometeram no Most Wanted que, pra mim, é imperdoável. Posição das câmeras no carro. Ou você joga obrigatoriamente com a câmera atrás do carro, tendo uma visão vendo o carro todo, ou você joga com a câmera atrás do carro, porque a próxima câmera que tem é a dois dedos do chão, colado ali no para-choque dianteiro. O que faz a experiência ficar intragável.
E não tem visão interna, né?
Não, mas não tem visão de capô?
Que presta não, você tá dois dedinhos do chão, é aquela coisa a estilo Need Underground 1, onde você tinha aquela visão, a mesma visão, lembra aquela visão?
Antiga, né, que você praticamente está com queixo no chão.
Então é assim, se você gosta de jogar olhando o carro, beleza, é um jogo legal, tenho certeza que é um jogaço. Agora, se você gosta de olhar, igual eu gosto de jogar, olhando ou de dentro do carro ou no capô, fica impossível jogar, absolutamente impossível, você não consegue. Isso para mim é uma coisa muito ruim. Agora, por outro lado, eu acho que vale a pena dar uma chance ao Most Wanted, mas o timing desse jogo foi muito mal calculado, na minha opinião, porque eu só vou me atrever a jogar Most Wanted depois que eu terminar o Forza Horizon. E quando terminar o Forza Horizon, como você tem DLCs e outras coisas mais que dão uma vida longa para o jogo, possivelmente eu só vá jogar o Most Wanted quando eu for comprar ele usado de alguém, entendeu? Então...
Não, e quando terminar o Forza Horizon, daí já vai estar perto dos lançamentos do ano que vem, o SimCity, o GTA 4.
O timing foi ruim, isso prejudicou muito o jogo, mas os reviews são bons, viu? Reviews são bons, e se você não tiver problema em jogar olhando o carro por cima, tá valendo.
Eu consegui jogar uma hora do jogo. Porque eu tenho a PSN Plus, e na PSN Plus tu pode baixar o jogo completo, e jogar por uma hora. Daí depois tu não consegue mais jogar, né? Tem que comprar. Eu gostei, achei bem divertido, mas o visual é mais feio que o Forza Horizon, e parece que o mapa é menor. E ele parece que tem uma curva de aprendizado não tão amigável como a do Forza Horizon. Assim, as primeiras corridas meio que pena pra ganhar. Eu não sei, eu tive um pouco de dificuldade assim no começo, pra me acostumar.
Bom, assim, o jogo era de se esperar que fosse bom, porque é um jogo que tem pedigree, né?
Sim, Criterion.
É um jogo da Criterion, e em todos os reviews, todas as reportagens a respeito dele que a gente leu, foi a mesma coisa. esse jogo não deveria se chamar Need for Speed Most Wanted, deveria se chamar Burnout Paradise 2 com carros reais.
É verdade.
Isso, para mim, já garante a compra, porque quem não jogou Burnout Paradise é louco. E quem jogou e não gostou, merecia a pena capital.
É, tem alguém aqui, né?
Cara, eu, por exemplo, eu joguei.
O Rogério sou, detestou.
Não sou apaixonado na física aqui, do Burnout, cara. O jeito de guiar, assim, não é o que se encaixa mais no jeito que eu curto pilotar no videogame. Mas é um jogo muito legal, é um jogo muito divertido.
Ah, então, ele é arcadaço, né? Ele é pra diversão pura. Esse, pra mim, assim, quando eu tiver um dinheirinho, eu vou pegar. Não pego agora porque os preços, pelo menos no Brasil, para esse jogo estão abusivos. Como todo bom jogo da Electronic Arts, né?
É, que aqui no Brasil é distribuído pela WB Games, né?
Aham, uhum. E eles aproveitam para meter... Sim.
E o pior é que eles prensam aqui e cobram preço importado, né?
Exatamente.
Isso... Saiu pro PC, Porto?
Saiu, R$99.
Ah, então eu vou esperar uma promoção do Steam aí, eu pego ele ano que vem.
No Steam não.
Tá maluco? Steam não, é EA. Origin. Tem que pegar lá na Origin, né?
Tem que pegar.
Tá certo, EA não vende no Steam.
Talvez consiga uma promoção na nuvem, a nuvem tem jogo da EA.
A hora que aparecer eu pego, mas no console não vou pegar não.
Esperamos ter respondido sua pergunta, Thomson. Abraço pra você, meu querido. Quando a gente tiver uma oportunidade aí, a gente se encontra pra bater um papo mais aprofundado a respeito. Próxima mensagem veio do Munir Mohamed. Opa, esse aí é lá do Oriente Médio? Será que ele vem lá do Bahrein? Olá, galera do Jogando Papo, sou o Munir, tenho 12 anos e por esse meio vou tentar ajudar para que o Jogando Papo seja mais interativo e informativo. Então, já é sobre os temas deste programa. Primeiro, dissecando Forza Horizon. Esse Forza foi feito para os jovens, pela escolha de cenários e músicas. Eu achei a jogabilidade do Forza 4 melhor, mais simulação. Mas o Forza Horizon ainda tem jogabilidade muito boa, mas puxada para o arcade, só um pouco. Eu também não posso dizer muito, pois não jogo com volante. Aí, Munir, mesmo com volante, esse jogo está muito bom. Os gráficos estão incríveis. Foi feito com a mesma engine do Forza 4, mas eu ainda achei bem melhor. Assim, não é exatamente a mesma engine, porque tem algumas diferenças na questão de iluminação.
E partículas.
Mas tá quase lá, tá quase lá. O mundo aberto a estilo Need for Speed Underground 1 e 2 é muito show. Até agora não tinha visto um jogo feito para Xbox de corrida com mundo aberto, a não ser os remakes de Need for Speed para Xbox. Bom, Munir, você não jogou Test Drive Unlimited.
Exatamente.
E Burnout Paradise também.
E Burnout Paradise. Mas honestamente, para jogar desses, mundo aberto para curtir carrões, tente conseguir um Test Drive Unlimited 1. O primeiro, que se você conseguir encontrar, é difícil. Mas se você conseguir encontrar, é um senhor jogaço. E vai pagar um precinho muito bom, porque ele é um jogo quase da época do lançamento do Xbox.
Só uma coisa, Porto. Underground 1 não era mundo aberto, tá? O Underground 2, sim.
Foi. Exatamente. Bom, a respeito da questão do Steam com pagamento em reais. Acho bem melhor para os PC gamers, pois dá para calcular quanto será cobrado com mais facilidade. E eu não tenho certeza, mas acho que com Steam em reais dá para comprar com cartões brasileiros, sem ser internacional, né? Alguém poderia responder, porque eu realmente não tenho certeza a respeito disso.
Pelo PagSeguro lá, sim, né?
Se eu não me engano. Eu não sei se diretamente já está aceitando cartão nacional.
Parece que ia ser através da parceria com o UOL. Eu tinha visto falar isso, mas eu não pensei, né, para dizer.
A compra.
Mas aceita boleto, né? Boleto bancário.
Ah, sim. Através do Boa Compra você também pode fazer. Isso aí é que é legal. Você poder comprar com boleto bancário. Nossa senhora, no dia que a live...
Dá pra ver que eles estão se adaptando, né, ao Brasil,
sim,
né?
Sim. É isso aí. Só pra concluir aqui a mensagem do Munir, o último tópico, eu não sei de nada, peço desculpas e espero ter me comunicado bem. Sou fã de vocês desde o Papo da Coruja 22. Ê, velho de guerra! E queria ter a oportunidade de jogar com vocês na live. Obrigado a todos e abraços, Munir. Munir, me adiciona lá na live. F Porto.
Adiciona também, The Vlads. E adicione qualquer um dos corujeiros, cara. A gente, é que às vezes fica muito cheio lá as listas, que a gente tem muito amigo, mas sempre que tem uma vaga, pode adicionar que a gente tá aí.
Pode
Tá?
mandar o pedido de amigo para mim, Munir, que eu tenho sempre um espacinho liberado aí para conhecer alguém legal e poder se divertir.
É outra coisa, né, Porto? O Munir, ele tem 12 anos, ele já fala igual piloto, né? Você vê pelas palavras dele aí que ele entende do traçado aí, hein, cara.
Entende mesmo, entende mesmo. Vamos fazer o teste de iniciação com ele em Forza 4.
Susto.
Oi? Susto? Quem falou isso?
O
Rogério?
Uau.
Por que susto, Al?
Nada, vou continuar.
Eu acho que o teste de iniciação do Uau foi assustador. Deve ter sido ele de mini, todo mundo de classe R1.
Eu reconheço vagamente essas características de corrida. Valeu, Munir. A próxima mensagem é do Vander Magalhães, que escreveu assim: Olá, jogadores. Passei a acompanhar o podcast há pouco tempo, graças à recomendação de um amigo, e curti muito o formato do programa, bem como dos participantes. E desde que comecei a acompanhar, senti vontade de enviar um e-mail para participar. E esta é a primeira oportunidade que tive. Para começar, gostaria de falar sobre relacionamento com games. Ele tem um Xbox e um PS3 e nunca tinha dado atenção ao Xbox porque não joga, não gosta muito de jogos de tiro FPS. E a maioria dos exclusivos para Xbox são justamente FPS. Isso aí não se classifica. Já, isso aí mudou muito.
Mudou muito.
Era mais no Xbox caixão, né? No
É.
360 não é tanto.
Exatamente. Exatamente. Sendo assim, comprei um Kinect e uso meu Xbox para aproveitar jogos que utilizam essa jogabilidade tão singular. Isso é verdade. O que torna essa informação pertinente aos assuntos propostos a esse programa é que ultimamente comecei a dar mais atenção ao Xbox e tamanha foi minha surpresa ao constatar o cuidado que a Microsoft vem demonstrando com usuários brasileiros, tanto no console, que agora entende comandos em português do Brasil pelo Kinect, quanto pelos games completamente localizados com dublagem de qualidade. E que surpresa eu tive ao conferir a demo de Forza Horizon e o carinho e cuidado evidente no trabalho de localização do game em português do Brasil. Desde um locutor de rádio, com as pequenas vinhetas entre as músicas dubladas fielmente, como vemos nas rádios normalmente, quanto os personagens com falas naturais e muito bem executadas. Isso somado com uma jogabilidade extremamente gostosa e uma mistura perfeita entre o desafio dos simuladores e a física atenuada, que torna arcades tão divertidos. Sem dúvidas, vou comprar o game completo e fazer bom uso desse console que tem demonstrado tanto respeito com os gamers brasileiros. Nossa senhora, esse rapaz aí trabalha com o quê? Cara,
Eu
escreve.
não sei, mas escreve bem, cara.
Nossa,
Escreve
escreve bem
bem.
demais. Quanto ao fato de que a Steam vai passar a adotar preços em reais, acredito que é uma coisa boa, desde que as faturas não sejam em dólar. Não.
Não, em reais.
O que nos torna vulneráveis à taxa de conversão abusiva dos bancos. E espero também que o preço dos games não sofra alterações devido a essa mudança. Não, não aconteceu. Acho que isso pode.
Aliás, sofreram alterações para menos, né?
Para menos, pô, essa é uma alteração.
Eu estava fazendo um cálculo, eles estão fazendo a pré-venda do Call of Duty Black Ops 2 por R$ 109. Na Steam americana é 59 dólares e 90 centos, né? 60 dólares. Fazendo a conversão com dólar a 2 e 3, que na verdade não usam essa. Quando for pagar a fatura, a conversão vai ser maior do que isso. Vai
Exato.
dar quase R$ 130 essa
Então,
conversão.
é.
Tá mais barato do que estava antes, né?
Exatamente. E o Vander conclui: acho que isso pode ser encarado como uma coisa muito boa, pois demonstra o respeito da empresa com os consumidores. É isso aí. Já a respeito do Ministério da Justiça finalmente aceitar os maiores sistemas de classificação internacionais, este é um grande avanço, pois mesmo os games brasileiros que visam o mercado no exterior precisam passar por esses sistemas. Logo, já os tornam qualificados para a comercialização aqui. Sempre devemos agradecer o trabalho que o Moacir tem feito por todos nós com tanta dedicação e eficiência. O avanço que ele alcançou é admirável e tem nos proporcionado um cenário cada vez melhor para o comércio e produção de games no Brasil. Encerro meu e-mail agradecendo a oportunidade de participar do podcast que se tornou um ponto de referência e discussão de games. Parabéns pelo trabalho de vocês e espero continuar acompanhando ainda mais episódios tão interessantes quanto os que já ouvi. Cordialmente, Vander. E ele botou aqui a gamertag dele, é Vander Junior. sem o R. E ficaria integrado em ter integrantes do podcast em minha lista de amigos. Então, agradeceria se pudessem me adicionar. Já está adicionado o Vander, vou estar te adicionando assim que possível. E muito obrigado pela mensagem. Realmente, não tem como dizer. A gente também tem que agradecer ao Moacir, né?
Claro, claro. Tem que agradecer bastante o trabalho que ele faz. Também, a gente tem que lembrar que o Moacir sozinho não é o salvador da pátria, né, cara? Isso é importante. Uhum. Ele faz tudo o que ele pode, a gente conhece ele é nosso amigo, sabe do quanto ele trabalha pela causa, mas tem muita coisa ainda que tem que mudar em vários aspectos, em várias esferas, para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Tem muita briga e muita batalha pela frente, mas as conquistas que nós tivemos até aqui nos mostram que o caminho futuro vai ser muito bem trilhado.
Se Deus quiser. Última mensagem que nós temos registrada aqui é mais uma mensagem do Teófilo de Camargo. Ele escreve: olá pessoal, segue meus comentários e um forte abraço a todos do Jogando Papo. Alguém sabe me dizer por que Call of Duty Black Ops 2 e Medal of Honor Warfighter são tão caros no Brasil? R$200 é muito caro para um jogo. Espero que o Moacir consiga diminuir a tributação. Logo, estamos torcendo junto com você, Teófilo. Quanto ao Steam em reais, acho sempre bom poder usar nossa moeda para efetuar os pagamentos de jogos, pois não precisamos pagar o IOF no cartão de crédito. Fica mais fácil saber o preço do jogo também, já que o valor de outra moeda varia muito e só sabemos quando chega a fatura e sua cotação. Não sei se é um problema, mas se a mudança em reais pode gerar algum atraso para a disponibilização do jogo para compra devido à transformação dos valores. Talvez o jogo demore um pouco mais para estar disponível para compra, porque necessita dessa conversão. Bom, aparentemente isso não aconteceu.
Não, aparentemente não. Acho que não tá acontecendo isso, não.
Não está acontecendo, graças a Deus. E quanto à divulgação dos sistemas aceitos para autoclassificação pelo Ministério da Justiça, se isso foi aceito para acelerar a entrada do jogo no Brasil, é saudável. Mas cada país tem sua cultura e, assim, uma classificação diferente. Precisaria fazer uma experiência e ver se vai dar certo. Porque ambas as classificações são de culturas diferentes e o mesmo jogo pode estar classificado diferentemente em cada país. O Brasil vai se basear em qual, neste caso? A ESRB americana ou o PEG europeu para a nossa cultura? Bom, realmente isso aí eu acho que varia mais de acordo com o país de origem da desenvolvedora do jogo, né?
Provavelmente.
Acho
que vai ficar meio a escolha da desenvolvedora, né? Qual órgão vai utilizar. Ou se o jogo está classificado em uma, não está classificado em outra, daí usa a que ele está classificado, né? Então, e faz as adaptações, né? Com as regras brasileiras, né? Do manual de classificação indicativo. Eles vão ter esse trabalho. Só uma coisa, essa história de que não tem pouco jogo na live porque a burocracia era muito grande do Ministério da Justiça é uma meia-verdade, né? Que uhum. A gente sabe que, na verdade, tem poucos jogos porque as desenvolvedoras não se interessavam em lançar aqui oficialmente. agora é que está começando a melhorar, que mais desenvolvedoras estão resolvendo olhar para o mercado brasileiro. É que também tinha muita gente com conta na live americana, eles pensavam assim, se o pessoal compra de outros modos, porque eu vou me interessar, né, em lançar oficialmente no Brasil, se o pessoal acaba comprando de outro jeito. Até porque, ultimamente, o Ministério da Justiça estava bem rápido em classificar. Por exemplo, os vários jogos que saíram na Live Arcade, agora nos últimos meses, eles foram classificados pelo Ministério da Justiça meses antes do lançamento. Então, não era óbice nenhum. É falta de interesse das produtoras mesmo.
Dart, explique óbice. Da onde você tirou óbice? Óbice.
Ah, não era obstáculo, né?
Ah,
ficou calo profissional isso aí. Só
é jurídica. Mas não é jurídico isso aí.
Tá bom, desculpa.
Olha, gente, a palavra da semana então agora é óbice.
Parando com a brincadeira, valeu, Teófilo, pela sua mensagem. Então, gente, como já dissemos na última edição, já foi comentado, estaremos fazendo uma promoção. E ela toma corpo agora. Funciona da seguinte forma. Vocês, depois de todo esse meu blá blá blá, vão ouvir um pequeno trecho de áudio retirado de um jogo. Identifique de qual jogo veio este som, este pequeno trecho, e responda mandando mensagem. Só vale e-mail. Mande seu e-mail com seus dados, seu nome, sua gamertag, o que for, pro jogandopapo@jogandopapo.com.br com o nome do jogo. Todos aqueles que tiverem acertado vão participar de um sorteio e o prêmio é um código Steam para o download de Civilization 5. Jogaço! Então, vamos lá. Abram os ouvidos e prestem atenção. O trecho de áudio é este aqui. E aí, conseguiu identificar? Então faz o que eu já disse. E-mail para jogandopapo@jogandopapo.com.br com o nome do jogo vai para entrar no sorteio, hein? Na próxima edição, o sorteio vai rolar e vocês vão poder ouvir. Infelizmente, essa edição chega ao fim. Gostaria de agradecer aqui a presença dos meus queridos, queridíssimos amigos DW, Xandão, ao Rogério, Dart Range, o Zero Cool, que infelizmente alguns minutos teve de se ausentar. Gente, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês. E fica o convite para a próxima edição do Jogando Papo daqui a 2 semanas. Um grande abraço para todo mundo e valeu!